A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e agora começa mais um Folhetim. Hoje no programa recebemos o escritor Luan Gonçalves Vargas. Ele é formado em filosofia pela PUC-RS e tem certificação adicional em escrita criativa pela mesma universidade. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu primeiro livro, As Órbitas Ocultas. Boa tarde, Luan. Muito
boa
bom
tarde.
Te receber aqui.
Muito obrigado pelo convite.
Luan, queria que tu falasse como que foi desenvolver esse teu primeiro livro, esse teu primeiro romance, como que foi fazer essa... desenvolver esse projeto.
É um pouco difícil para mim saber exatamente quando eu comecei, né? Porque eu já tinha vontade, eu desenvolvi a vontade durante a faculdade de filosofia de escrever literatura. E eu comecei a pensar, né, que tipo de história eu escreveria, né? Essa era a minha dúvida, e ficava rodando minha cabeça pensando nisso, né? Qual tipo de história que eu escreveria. E me aconteceu, né, como acontece com vários escritores, tentar escrever algo próximo a si, né? A ideia de que tu tem que escrever alguma coisa que tu conhece. Então eu fiz uma história com um certo discurso filosófico, existencial, que eu estudava na época, um contexto sobre um professor de filosofia, sobre educação de filosofia, né? Então foi mais ou menos assim, mas foi um processo, né? É difícil determinar quando que um processo criativo começa ou mesmo quando que ele termina, né? A gente vai colocando, sobrepondo, né, as nossas experiências e a nossa imaginação.
Uhum.
Então, não sei.
Luan, o teu romance, ele é bem dividido, assim, em vários capítulos, né, que até, em certo momento, se parecem com contos, né? Na verdade, existiu uma ideia aí de fragmentar essa narrativa aí, ou foi meio... não proposital?
Não, foi bastante proposital. Pensei em ser um romance fragmentado, né? O que também foi bastante conveniente para alguém que estava iniciando na escrita, né? Porque às vezes o maior desafio do iniciante é ter o fôlego, né, para escrever 200 páginas da mesma história, com o mesmo personagem, com o mesmo narrador. Então, né, o recurso que eu utilizei foi fragmentar o texto, né, em outras formas de texto. Claro, sempre seguindo o mesmo personagem, o mesmo narrador, mas pensando de formas diferentes, né? Uma forma reflexiva, né? Mais de um discurso para construir o mesmo texto. Uhum. Assim, foi uma escapatória, né, do problema do fôlego do escritor, mas acabou sendo uma solução estética pro livro.
Sim.
Como um todo.
E, Luan, como que é... Tu é professor de filosofia também. Como que é lidar com o tema da filosofia e o tema da ficção? Sabendo que a filosofia se vale muitas vezes de analogias, de historietas, para contar e colocar suas teorias. E a ficção também utiliza da filosofia para engendrar as tramas e tudo mais. Como que é lidar com esses dois temas que, na verdade, estão na tua vida com muita presença?
É uma questão bastante complexa, né? A gente determinar exatamente o que é a ficção e qual a relação da ficção com a filosofia. Né? Se a gente for pegar, né, o berço da filosofia lá na Grécia, a gente tem textos que são basicamente ficcionais, né? O Platão escrevendo sobre Sócrates, aqueles diálogos, né? São textos ficcionais, não são, né, ensaios filosóficos, acadêmicos, da forma que a gente conhece hoje. Então, de certa forma, a filosofia, né, nasce na forma da ficção. É uma ficção que nos faz pensar sobre as coisas. Né, tomando, pelo menos, a forma que eu tomo a filosofia hoje, que é uma forma de pensar clara e distintamente sobre as coisas, né? Então, nesse sentido, sim, a ficção nos ajuda a pensar as coisas, assim como o ensaio nos ajuda. Então, é meio que como diferentes formas, né, para um mesmo objetivo, né? E nesse sentido, eu acho que a ficção nos oferece, né, a possibilidade de corporificar certas ideias, certos discursos ou certas dúvidas, até certos métodos, né? Porque quando a gente escreve a ficção nesse sentido, que a gente entende hoje, romance, conto, né, literariamente falando, a gente está colocando nos personagens, no mundo, né, em possibilidades da vida, aquilo que a gente, de alguma forma ou de outra, acredita a nível intelectual, né? É um pouco pouco impossível até de escapar disso, né? De escrever alguma coisa que seja completamente vazia de ideias, discursos e ideologias, né? E nesse sentido, né, certas ficções mais, outras menos, trabalham com essa corporificação do pensamento, né? Um exemplo básico disso seria o 1984, do Orwell, né? Que até hoje é um exemplo máximo. Se a gente vai falar de política, se a gente vai falar de fascismo, vai falar do que aconteceu no século XX, a nível, né, dos governos no Ocidente, sempre vai se levar para o Orwell, porque ele consegue sintetizar com a ficção, né, diversos discursos políticos, né, porque ele corporifica isso, ele dá a vida a personagens que vivem, né, o que ele percebe de forma intelectual. Da mesma forma que a gente pode pensar no Kafka também, que sempre que a gente vai falar dessa transição do 19 para o 20, né, ainda pré-guerra, né, a gente sempre vai falar do Kafka, né, porque ele também consegue corporificar a certa a confusão e a esquizofrenia do início do século XX, né, no seu absurdismo ali da sua narrativa, ele coloca um corpo naquilo que, sim, a gente poderia falar também a nível de ensaio filosófico, mas a gente também pode falar com esse corpo da literatura de ficção.
Uhum.
Então, a filosofia e ficção, literatura, que são coisas que podem andar de mãos dadas, eu acredito que seja muito interessante que andem, de fato.
E qual que é o desafio de criar uma história usando esse tipo de premissa filosófica, eventualmente?
É uma questão confusa também, porque a partir do momento que você parte da filosofia para escrever ficção com total, né, convicção disso, é muito fácil recair num texto que seja quase um ensaio com um personagem, né? Às vezes o contrário, às vezes, parece até mais orgânico, né? Você escrever partindo da ficção para tentar encontrar alguma filosofia. Num sentido bem, bem resumido, né, do que a gente entende por filosofia e ficção.
Uhum.
Mas sim, o que eu tentei fazer não foi só colocar, né? Eu não tinha uma ideia clara, né, um discurso claro, um ponto que eu queria provar e transformei isso em ficção. Eu tinha, né, vivências, eu tinha confusões, pensamentos que eu acreditei que, transformados em ficção, né, ficcionalizados, esses pensamentos pudessem encontrar um corpo. Então, eu estava trabalhando muito mais com dúvidas do que com certezas, né? Então, não é, de forma alguma, não é um texto narrativo que quer provar um ponto, né? Não, escrevi esse livro para provar tal ponto, de forma alguma, né? É mais uma junção de dúvidas, de experiências, de reflexões que eu corporifico na forma de personagens, né, e de situações.
Uhum.
Então, é um livro bastante pessoal, mas também pessoal a nível intelectual, mas eu tento sempre não ser um ensaio, né? Tentar fugir um pouco dessa característica de escrever um livro que só professor de filosofia esteja interessado em ler.
Uhum.
Né? Escrever um livro que seja um ensaio com um personagem, enfim.
Sim. Luan, como que foi montar esse texto, pensar nessa narrativa, sabendo que quando a gente fala assim, em filosofia, em ficção, existem formas diferentes de lidar com esses temas, né? E existem, na própria curso de escrita criativa, existe uma forma muito técnica assim, de se tratar a ficção. Como que é lidar com isso, esse desafio de colocar objetivamente as coisas e tentar ainda assim manter um discurso mais consistente, né?
Bom, eu acho que a sua pergunta pode nos levar ao velho, né, conflito, né, entre o apolíneo e o dionisíaco, né, a forma e o conteúdo, técnica, né, e o que a técnica diz respeito. Mas, assim, nesse sentido, eu sou um pouco mais conservador. Eu gosto da técnica, eu acho que a técnica é absolutamente necessária, né, porque as ideias, elas precisam de uma forma para se manifestar no mundo, elas precisam, inclusive, de uma forma para se manifestar na mente, né, que é a linguagem, no caso. E eu não acho que a técnica ela assassine a autenticidade em momento nenhum. Acho que a técnica é o que dá vida à autenticidade, né? Senão, do contrário, a gente tem um pensamento que nunca encontra o mundo e que não pode ser, né, dialogado. A gente não pode dialogar com uma coisa que não está, né, disponível. Então, nesse sentido, acho que ajuda muito oficina de escrita criativa, curso de escrita criativa, que não é tão... Embora a gente leia muito, né, e leia muita ficção, não é tão intuitivo começar a escrever, né? Você sentar na cadeira com a página em branco, geralmente o pessoal tem um temor disso, né? Tem um medo, tá aí agora, o que eu escrevo, né? Como é que eu começo? Né? E para dar esse início, pelo menos, eu acho bem interessante. Todos os grupos de escrita criativa, alguns têm um viés, outros têm outros, né? Então depende também do tipo de escrita que tu quer desenvolver, do tipo de escritor que tu é. Né? Mas eu sou bem entusiasta, né? da escrita criativa, como forma, né, de dar as técnicas, dar os atalhos, né, para que a gente possa escrever melhor. Acredito que existam, sim, escritas melhores do que outras. É, nesse sentido, eu sou um pouco conservador com certas pessoas que querem quebrar todas as regras da literatura, né, escrever sem moldes nenhum. Eu acho que ficam textos meio irreconhecíveis, que nem se comunicam com o mundo que a gente vive, né, uma coisa... talvez até meio egocêntrica, né? Escrever um texto que só eu sou capaz de ler, né? Que só eu sou capaz de dar um significado. Acho que isso tem uma certa, né? Tentar fazer do artista, né? Esse ser, né? Incomunicável, mas que é um gênio e que faz coisas que ninguém entende, né? E às vezes as pessoas buscam incompreensão como forma de tentar cavar uma profundidade que não tem, né? Eu vou fazer um texto que começa de uma vírgula, que tem palavras em maiúscula, em minúscula, neologismos que não são explicados em momento nenhum, e de, ah, é um texto genial. Não é, só forjou uma não compreensão para parecer profundo, né? Uhum. Nesse sentido, eu prefiro o texto claro, um texto que segue regras, ou pelo menos as regras que se propõe a seguir, né? Acho que isso é o mais importante, né? Não quebrar as regras que você criou para si mesmo. Mas, enfim, eu acho que até tinha fugido do ponto da pergunta.
Mas, Luan, uma questão que eu queria levantar aqui para ti é que tu fala em um trecho do texto sobre o fantasma do sentido. E é uma questão que, ao longo do texto, vem sendo levantada de outras maneiras também, que é... O fato da gente, do personagem ou do narrador, tentar explicar as coisas logicamente, trazer as questões sempre como uma questão lógica, como sempre houvesse uma explicação. Isso é parte de contar uma história? Isso é parte de fazer ficção? Ou isso é uma forma de fazer ficção que é a tua forma de fazer?
As formas de se fazer ficção, inclusive, mudam, né? Acho que a escrita que eu tenho hoje é bastante diferente da escrita que eu tenho nesse texto, né? Acho que a partir desse texto, de inúmeras releituras do meu próprio texto, acho que acabei desenvolvendo uma outra forma de escrever, ou estou interessado em escrever de outra forma, né? Mas essa questão do sentido e do fantasma do sentido que tu levanta, assim, tem uma certa intertextualidade, né? Entre o que é um texto, né? E o que é o fazer do texto, né, e o que é o sentido para o personagem ou para os personagens também. Porque, de certa forma, né, o que faz um texto narrativo ser um texto narrativo é o conflito, né, e é um sentido, né, que subjaz isso. Né? Por que você vai contar uma história que não tem sentido nenhum? Né? Não sei se só o conflito por si só ele já conta uma história, talvez conte, mas geralmente eu, como leitor, eu exijo alguma coisa mais interessante, algo que vai fazer aquela história retornar na nossa memória, né? E como a história trata, entre outras coisas, né, de suicídio, né, tem essa questão do sentido, né? Que é o sentido que a gente procura na vida? Onde está esse sentido? Tanto em fazer um texto, quanto ler um texto, quanto viver, né? Vai até a padaria, buscar pão, onde é que está o sentido nisso, né? Então, eu trabalho... um sentido, né, em inúmeras formas, né, de mais de um sentido para a palavra sentido, né?
Sim, mas, assim, exatamente.
É um texto um pouco metanarrativo, né? Porque o personagem está escrevendo as suas memórias, né? E ele leva em conta o escrever enquanto escreve, né? Eu tirei isso muito do Machado de Assis, né, da Capitu, é o Capitu e o Bentinho, é o
Dom Casmurro.
Dom Casmurro, isso. No Dom Casmurro, ele traz muito disso, né? Ele fala, ah, vou descansar a pena. Ele tem essa coisa que você percebe que ele está escrevendo, né? Aquilo não é uma palavras soltas no universo, né? É uma palavra que estão no texto, né? Eu trago isso para o meu livro nesse sentido de criar uma metaficção, uma metalinguagem, que inclusive exploro, né, na fragmentação do texto, né?
Sim, sim, exatamente. Luan... como que é fazer como é fazer ficção, mas no sentido de escrever, o que é a escrita para ti como pessoa? Assim, existe uma forma de tu colocar essas tuas palavras, os teus sentimentos nesse texto, ou ela é primordialmente planejada?
Existe, claro, planejamento, né? Mas também existe transbordamento, né? Existem os dois processos, né? De tu planejar o que tu quer, mas às vezes você encontra muito mais do que tu queria num primeiro momento. Inclusive a escrita, ela pode fluir desses dois movimentos. Acredito que os dois têm que estar presentes de alguma maneira, né? Você tem que saber mais ou menos onde você quer chegar, saber quais os temas que você quer trabalhar, mas os temas, pelo menos para mim, eles têm que fluir, né? Tem escritores que são mais tecnicistas, né? Tipo o Ricardo Lísias, por exemplo, que eu já fui em palestras dele. Ele usa o termo, inclusive, né, redação criativa, né? Ele nem usa escrita, né? É interessante que ele usa outro termo para se referir ao que ele faz. E ele parece realmente tipo um robô, assim, pelo que ele fala, né? Ele pega uma página e vai até o fim da página e dá por feito o trabalho dele. Eu já não consigo, se assim, né, sentar e escrever matematicamente uma página, né, ou fazer todo o planejamento como ele faz, todo o planejamento de cada capítulo, né, e depois só executar os capítulos. É importante ter uma rotina de escrita, é importante ter um planejamento de escrita, agora a forma de executar ela, para mim, é um pouco mais orgânica, né?
Uhum.
Inclusive, muitas vezes, né, um exercício que eu faço é fazer quase um haikai, assim, do personagem, do narrador, né? Partir de uma sensação, partir de uma espécie de fotografia sinestésica da realidade e a partir disso construir uma cena, né? Fala do personagem que está olhando pela janela, uma coisa bem bastante clichê, né? Olhando pela janela e vê uma árvore, vê a folha caindo da árvore. Eu não sei onde que eu vou chegar exatamente com isso. Não é planejado onde que eu vou chegar com isso. Mas se eu consigo conceber esse personagem fazendo isso, fazendo essa observação, a partir disso, talvez outro dia, talvez na outra semana, né? Eu consigo escrever uma página inteira, ou duas, ou a partir daí escrever outra coisa. Ou às vezes até jogar fora muita coisa também, né? De qualquer maneira, existem os dois caminhos, né? A gente pode planejar o que a gente quer e executar, que nem sempre vai ser tão simples assim, né? Como executar o que tu planejou. Ou você pode partir de subjetividades, né? Partir de observações simples do mundo ficcional. E dessas observações, né, você encontra os personagens e situações. Então, tem as duas maneiras, né? E, novamente, a gente pode interpretar como apolíneo e dionisíaco, né? Uma forma que brota, né, da técnica e outra forma que brota diretamente da subjetividade que a técnica quer. Enfim.
Sim. Luan, como que é o teu trabalho de linguagem? Antes tu estava falando da ideia de propor, de utilizar as normas, a norma culta. Só que no teu texto, a gente também nota uma necessidade por explicar, por colocar detalhes e por... Não deixar esses detalhes serem esquecidos, eventualmente usando alguns destaques, assim, né? Como que é fazer esse trabalho de linguagem? Esse texto, ele é um texto que ele é feito de uma forma bruta, assim, ou ele é feito de uma forma mais editada, assim?
É que nesse texto, né, eu tento incorporar o personagem que escreve, e esse personagem é um professor de filosofia, é mais velho do que eu, já projetei um personagem, né, mais velho do que eu. Então ele traz no texto dele certas idiosincrasias pseudo-acadêmicas, pseudo-filosóficas, trabalho muito com parênteses, né, de escrever uma frase, colocar um parênteses referente àquela frase. Então são quase dois textos, né, um que é como se fossem notas de rodapé, né, da narrativa. Então, é meio que eu tento reproduzir certos vícios de linguagem, né, que um professor de filosofia teria já uns 40 anos, não sei exatamente quantos anos ele teria quando está escrevendo. Eu não sou muito objetivo nessas questões, não calculei idade, não calculei anos, em que ano se passa, não sei. Em algum ano que as pessoas não tinham smartphone, basicamente.
Sim.
É mais ou menos isso aí, mas...
Luan, como que foi fazer o lançamento desse livro? Esse livro, ele foi lançado de forma independente, né? Como que é fazer essa introdução no mercado editorial, sabendo que é um mercado muito disputado, né? Existem muitos lançamentos toda semana.
De fato, isso é um problema que a gente tem como escritor, que é essa ideia, né, de lançar o livro para uma grande editora. A gente tem certa fantasia, né, um certo sonho de que vou lançar pela Companhia das Letras, vai ganhar prêmios, e é bastante difícil, né? Ainda mais agora com questões, né, de é muito fácil você publicar de forma autônoma, né? Muito fácil, tem 1 milhão de pequenas editoras que fazem isso, né? Fazem quase um trabalho de gráfica, né? De imprimir o teu livro. Então tem esses dois caminhos, né? Pode tentar ganhar prêmios, mas nada garante que você vai, né, ganhar um prêmio. Ou você pode tentar primeiro publicar e depois tentar galgar alguma coisa, mas é bem difícil, né? Essa editora, a editora Giostre, pelo qual eu publiquei, uma editora de São Paulo, que aceitou o meu texto, né? A gente fez um acordo, né, de eu comprar uma quantidade de livros que pagaria, daí eles lançam, né, pelo Brasil inteiro. Eu fiz o meu lançamento na Livraria Cultura, que foi bem legal. Está disponível, inclusive, na Cultura, na Saraiva, em outras livrarias grandes. Mas o desafio da literatura brasileira é encontrar o seu público, né? Ou fazer o seu livro chegar nas pessoas que têm algum interesse em ler esse livro. Uhum. E aí tem vários desafios, né? Porque o público leitor brasileiro já é reduzido. Você vai pegar um público que não está interessado só em best-sellers. Uhum. Já tem que, né, competir com todos os livros internacionais que chegam. E depois você tem que competir com todos os outros escritores nacionais que escrevem. Então, cada vez mais vai reduzindo mais, né? E é difícil conseguir essa inserção em pessoas que são interessadas em ler, né? Ou ler o que tu tá escrevendo. Ou dar uma chance para um cara que começou a escrever agora. Então, é uma série de desafios que eu não tenho muito bem como te dar uma resposta, porque eu não venci todos eles ainda.
Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que traz um pouco esse tema aí. Que é, no teu livro, o narrador, ele fala muito de algumas personagens, da Clarice, da Luísa, e ele vai fazendo uma espécie de idolatria ao longo do... Como que é tratar a idolatria num momento na qual idolatria é algo tão rasteiro, né? Tão comum nas redes sociais, no mundo que a gente vive hoje. E a literatura também entra, né, nesse modo de enxergar as coisas, né?
Pois é, assim, trabalho, pode ser idolatria, a gente pode pensar em obsessão, tem vários termos que a gente pode pensar nisso, mas sim, né, a idolatria, né, tão rasteira quanto ela também é muito orgânica, né, algo que, se a gente se distrair, a gente está idolatrando alguma coisa, parece alguma coisa que está escrito assim no nosso DNA, né, que a gente tem que achar algo para idolatrar, tem que achar um líder para seguir, né? O carisma é um fenômeno muito, muito interessante, né? Como é que determinadas pessoas conseguem, né, juntar multidões, conseguem arrastar milhões de pessoas com discurso, mas às vezes não é só o discurso, né? Se fizesse exatamente esse mesmo discurso para outra pessoa falar, não teria o mesmo efeito, né? Então a gente tem uma questão muito forte com idolatria, que é muito humana e que é muito orgânica. Mas nesse texto aí eu tento dar mais camadas para isso, né? Porque é o texto, né, de um homem que está um pouco obcecado com o passado, né? Que se vê obrigado a encarar o passado. E o passado tem esses dois polos, né? Da Clarice e da Luísa. E eu tento dar um peso para isso. É meio chato ficar explicando o livro, né? Em tese, o escritor não deveria fazer isso. Mas a nível do meu processo, né, e a interpretação disso é livre, obviamente, né, é o espaço do leitor interpretar isso, mas eu tento colocar, né, Clarice e Luísa como dois polos meio da vida, né, um polo, né, de um amor idealizado e um polo, né, de uma paixão, um polo, né, da sexualidade, né, um polo, né, da vida e um polo da morte, né, acho que tem muito disso. E depois que eu escrevi o livro, eu compreendi que ele falava de processos internos meus, muito pessoais e muito profundos, né? Ao mesmo tempo que também conta, né, a história mais antiga de todas, né? Que é Eros e Thanatos, né? Que é potência de vida e potência de morte, né? No caso, sintetizada, né, no sexo e no suicídio. Que está lá nos gregos já, né? Então, a gente escreve e acaba sempre contando as mesmas histórias que já estavam lá nas mitologias, né? Então, né, a gente sempre encontra novas formas para falar das mesmas coisas. Mas sim, é um pouco sobre idolatria, é um pouco sobre obsessão, é um pouco sobre não conseguir romper, ou a dificuldade de romper com essa bipolaridade quase, né? Com essa, sempre são dois polos, né? A gente, acho que o Foucault denuncia muito esse nosso pensamento ocidental, que é sempre calcado, né, em dois polos que se opõem, né? E essa oposição também é dialógica, né? Tipo, né, o masculino e o feminino, né? O dia e a noite, sempre tem esses polos que se contrapõem, mas que são opostos. Mas, de certa forma, né, eu sou um pouco pessimista, né, com a ideia de ir muito além, de transcender, não acredito em grandes transcendências. Eu acho que o ser humano é organicamente meio que bipolar, né? A gente tem direita e esquerda, a gente olha, né, para frente, para trás, cima e baixo, é meio que a forma como a gente compreende o mundo, né? A gente compreende o mundo a partir desse tipo de observação. Eu lembro sempre do... tem aquele filme, A Chegada, né? Mas ele é inspirado num conto, né? Agora não me lembro o nome do escritor do conto. Mas no conto ele descreve, né, as criaturas alienígenas, né, como sendo seres que parecem polvos, assim, eles têm 7 tentáculos e eles têm 7 olhos ao redor do corpo. E como eles têm olhos ao redor do corpo, eles não têm o conceito de para frente e para trás, porque sempre estão indo para frente e para trás ao mesmo tempo. Eles não têm o conceito de direita e esquerda, porque sempre que estão indo para um lado, eles também estão se movimentando do outro. Eles enxergam 360 graus. Então a relação espacial deles é diferente. E é o que permite que eles também, né, naveguem e percebam o tempo de uma forma diferente, né? A gente percebe o tempo como passado, futuro e o presente, que é uma indeterminação, porque a gente também só tem olhos na frente. A gente sempre está olhando para frente e pensando nas costas. Mas uma criatura que tem olhos ao redor do corpo vai perceber o universo de uma forma completamente distinta da nossa. Então, nesse sentido, eu acho que facilmente a gente recai nessas bipolaridades, ter dois planos opostos, e eu não vejo como a gente consegue realmente transcender essas coisas. Claro, na filosofia oriental vão ter outras formas, né, de ver o mundo, mas pelo menos a nível de ocidente é bem, bem difícil, pelo menos. Mas enfim, né, não quero resolver os problemas da humanidade, só quero escrever um livro como eles.
Lu, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, o nosso tempo está acabando já.
Já foi realmente muito rápido, seria mais longo.
Muito obrigado, Luan. Eu quero agradecer a tua presença. Como que as pessoas podem conseguir o teu livro?
Bom, o livro se chama As Órbitas Ocultas, ele está disponível na Livraria Cultura, também pode ser encomendado nas grandes livrarias, como Saraiva, e pode comprar na internet, né? Tem no site da editora Giostre, e acredito que seja fácil, né? Jogando no Google é possível comprar de tudo.
Tá certo. Muito obrigado, Luan.
Não, eu que agradeço, foi um prazer.
Hoje no Folhetim recebemos o escritor Luan Gonçalves Vargas e falamos sobre o seu primeiro livro, As Órbitas Ocultas. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.